A fofoquinha é: senhorinhas suíças ganham ação climática. É isso mesmo. No dia 9 de abril de 2024, algumas senhorinhas, algumas não, 2.000 senhorinhas suíças ganharam uma ação que foi parar na Corte Europeia dos Direitos Humanos. E é uma ação que diz respeito à inação da Suíça em relação às mudanças climáticas. A história é muito legal e eu vou contar um pouquinho da história, mas antes eu queria dizer que, na verdade, esse é um marco muito importante, porque abre um precedente muito importante, né? É uma ação que aconteceu, de essas senhoras se uniram para fazer essa ação contra o governo suíço, porque o governo suíço não agiu corretamente em relação às mudanças climáticas. E esse processo aconteceu no âmbito dos direitos humanos, né? É uma forma de olhar para os problemas de inação em relação à adaptação e à mitigação, que a gente precisava desse empurrão, assim, a gente precisava olhar dessa forma, porque é uma questão de direito humano mesmo. Para a gente ter uma vida dentro do que é previsto, considerando os direitos humanos, então ter o um mínimo de bem-estar, a gente precisa ter consciência de que as mudanças climáticas vão afetar essa possibilidade de uma vida razoável, né? Mas deixa eu contar um pouquinho da história do que aconteceu. Em 2015, alguns advogados do Greenpeace decidiram, na verdade, no final de 2015, né, eles decidiram ir atrás de um grupo para fazer um processo climático, né, para ir atrás de fazer um processo, transformar, judicializar esse problema, né, transformar essa inação dos governos como um todo, em um problema judicial, né. E aí eles encontraram um grupo de mulheres acima de 65 anos que topou entrar com essa ação na Suíça. Então é esse grupo, ele é chamado Klima Seniorinen. Só tem mulheres. Eu usei o velhinhas, mas mais pelo tom, tá, gente? São mulheres acima de 65 anos, que é um grupo que é considerado vulnerável, principalmente quando a gente fala de onda de calor, por exemplo, né? Quando existem as ondas de calor, que elas vão afetar, elas vão ficar mais frequentes, mais intensas e vão afetar todas as pessoas. Porém, pessoas idosas ou pessoas acima de 60 anos, elas têm uma tendência maior a sofrerem com essas ondas de calor. E mulheres, em especial, ainda têm mais desvantagem, mais vulnerabilidade às ondas de calor. É isso por N questões fisiológicas. Além de tudo, as pessoas que têm mais idade, elas têm uma tendência maior a ter algumas comorbidades que são associadas a pioras nas questões de heat strike, né? Seria o mal do calor. Então, pessoas que têm pressão alta, pessoas que têm problemas cardíacos, problemas respiratórios, todos esses problemas podem ser agravados por causa de uma onda de calor. E isso eu tô dando um exemplo de uma onda de calor, né? Eu poderia estar dando outros exemplos relacionados às tragédias, né? Se eu pensasse, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas com mais idade, elas teriam problemas de locomoção rápida em situações de deslizamentos e enchentes que podem ser causadas por tempestades. Então, assim, a gente está falando de um grupo que é sim mais vulnerável. Não quer dizer que os outros grupos não são vulneráveis, mas se eu pegar um grupo especialmente vulnerável, fica mais fácil de eu levar essa ação para frente. E aí eles começaram a entrar com ações contra o governo suíço, dentro da própria Suíça, ali em 2016. É um passo necessário, tá? Não dá para ir direto para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Você tem que exaurir todas as possibilidades locais. E aí eles entraram com esses processos na Suíça e perderam em todas as instâncias. E aí a corte falou: opa, manda aí. Não falou exatamente assim, mas falou: manda aí que a gente vai ver com uma certa rapidez esse processo. Aí eles mandaram um processo para a Corte Europeia de Direitos Humanos e eles viram num tempo recorde, entraram num acordo. A gente está falando de mais de 40 juízes que compõem essa corte. Eles entraram em um acordo e as mulheres ganharam, né? É o primeiro caso julgado nessa corte em relação a clima, tá? O que é ótimo, porque ele meio que dita a direção futura de como vão olhar para esses casos. Não só teve a novidade de aceitarem o caso lá, como viram muito rápido e as mulheres ganharam, ou seja, o governo suíço foi considerado culpado. Ele falhou em garantir a vida em família. Seria esse o direito humano que foi violado, né? Que é a garantia da vida em família, porque a pessoa ela não vai envelhecer com qualidade. Então, essa garantia teria sido violada e a culpa é do governo suíço. Então, inclusive, a decisão é gigantesca. Obviamente que eu não li, ela tem centenas de páginas e em juridiquês, mas pelo que a gente consegue saber dos press releases e comentários, eles comentam na decisão que todo país precisa fazer sua parte, o que é importante esse comentário, porque indica que outros processos contra outros países podem ter esse mesmo olhar, né? Porque se o país ele assinou o Acordo de Paris, é porque o país tem uma responsabilidade a cumprir, e se ele não cumpriu, ele tem que ser penalizado por isso. Não, essa penalização, digamos assim, não é uma compensação individual, então as mulheres não ganharam dinheiro, elas não ganharam uma indenização, nada disso. O que precisa acontecer é que o governo suíço vai ter que ter novas diretrizes e agir sobre essas diretrizes em relação às mitigações e adaptações de mudanças climáticas. O que é bem legal, porque deixa relativamente aberto. Mas é bem ruim porque deixa relativamente aberto, né? Eles não falam: ah, você vai ter que fazer uma transição energética, você vai ter que parar, desestimular o uso de carros a combustão, você vai ter que fazer tal coisa. Não, não falam nada assim para a Suíça, só fala: Suíça, ajeita aí e faz direito. Como eu disse, é bom porque eles também não impõem nada absurdo, né? Imagina se você pega, juízes falando: vocês vão ter que aplicar geoengenharia e jogar coisas na estratosfera para diminuir a incidência de radiação solar. Não seria muito legal. Então é ruim que a corte defina as ações a serem tomadas, mas também não é muito bom que esteja tão aberto, até porque a Suíça tem um problema muito particular. A Suíça, ela é muito mais democrática do que outros países. Então eles fazem muitos referendos, muitos plebiscitos para decidir algumas coisas, né? Então, por exemplo, em 2021, eles fizeram um referendo para definir se eles iam aceitar a taxação para uma taxação extra em cima de passagem de avião e carros a combustão. A ideia era desestimular o uso dessas coisas, né? Desestimular a compra de passagem para trechos curtos e desestimular o uso de carros a combustão e usar esse dinheiro para incentivar o uso de energia renovável. Mas a galera votou contra, né? Então eles não, a população não quis, a população suíça não quis, isso em 2021. Em 2023, no entanto, que já é mais próximo, eles votaram a favor de que a Suíça seja net zero, então que ela tenha o mesmo de emissão com o mesmo de captura de carbono, né? Ela equilibre isso até 2050. Eles ganharam 60% essa votação. Só que essa proposta ainda é meio ampla. Eles não falam como é que isso vai acontecer. É só uma coisa mais voltada. Tem incentivo fiscal e financeiro para que empresas. Então, é muito mais voltado para o particular. Então, para que empresas, para que pessoas, para que grupos tenham essas vantagens fiscais e financeiras para fazer a transição energética para fontes mais renováveis, né? Para fontes renováveis ou menos sujas, as mais limpas. E só que não tem nenhum grande plano em cima disso do ponto de vista governamental, né? Então imagino que a gente vá ver acontecendo aí em 2024 e nos próximos anos outros referendos para outras ações para garantir que a Suíça cumpra a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos. Mas é uma ótima notícia, a gente pode prever que outros processos apareçam por aí, né? Que outros processos cheguem em cortes desse tipo e que tenham um resultado favorável para quem luta por uma vida menos desesperadora no futuro. É isso. Muito obrigada e até a próxima.